Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, um ótimo dia para você. Vamos aos destaques desta edição. A tempestade deixou 10 mil casas sem energia em Maringá. Janeiro Roxo conscientiza brasileiros sobre a hanseníase. Funk sertanejo nos shows gratuitos do litoral. E uma entrevista com um estrategista de gestão traz dicas para você planejar o seu negócio para 2020. Eu sou Amanda Iargas, hoje é sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Hoje, céu nublado na maior parte do estado, com chuvas na região centro-oeste. 26 graus em Cascavel e 27 em Laranjeiras do Sul. No sábado, o tempo fica estável em todas as regiões do Paraná. A massa de ar seco e menos aquecida se estabelece no estado e deixa as temperaturas mais amenas. Sol intenso no litoral, na capital e na faixa que vai do centro-sul até o norte pioneiro, passando pelos Campos Gerais. Nas praias, a máxima chega a 27 graus em Matinhos e Guaratuba. No domingo, o sol aparece em grande parte da região norte, máximas previstas de 30 graus em Maringá e 32 graus em Porecatu. E falando de tempo, a frente fria de ontem chegou causando estragos em várias cidades do estado. Em Curitiba, a tempestade derrubou árvores e a falta de energia em um reservatório da Sanepar prejudicou o abastecimento de água em 20 bairros. Foz do Iguaçu, na região oeste do estado, sofreu com alagamentos em ruas e casas. E o repórter Carlos Emori nos conta a situação de Maringá, onde a chuva deixou 10 mil casas sem energia e provocou a queda de 20 árvores.
A tempestade que atingiu Maringá no início da tarde dessa quinta-feira deixou muitos estragos pela cidade. Equipes da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, da Copel, da Guarda Municipal, da Secretaria de Mobilidade Urbana e do Corpo de Bombeiros trabalharam durante todo o dia para atender aos diversos chamados. Margot Kwiecinski é moradora da Vila Morangueira e uma árvore de grande porte caiu sobre o portão da casa dela. Ela revela que sempre teve medo de árvore cair sobre a residência.
Fiquei transtornada, anestesiada, porque faz tempo já que eu fiz pedido, né, para vir cortar. Inclusive teve uma vez que tinha um cupinzeiro, liguei, falei que estava com medo porque poderia também ir para minha casa, né. Aí eles vieram, tiraram o cupinzeiro e a árvore ficou. Não veio ninguém para avaliar como que estava essa árvore, a situação, e hoje aconteceu isso. Sempre tive medo. Eu ia trabalhar, aí quando chovia eu já ficava pensando como que vai ser a hora que eu chegar em casa se a árvore tiver caído em cima da minha casa. E realmente aconteceu.
De acordo com o diretor da Defesa Civil de Maringá, Gilson Costa, até o final da tarde foram registradas 30 quedas de árvore e 17 quedas de galhos.
Nós temos 30 árvores caídas até o momento. Nós temos várias árvores que acabaram caindo sobre residências ou sobre veículos, né? Nesse momento estamos com uma aqui próximo do cemitério, aqui do centro. Enfim, eu acredito que 8 ou 9 casas foram atingidas por árvores nesse temporal dessa tarde. Nesse local onde nós estamos aqui, uma árvore de grande porte está em cima da residência, vai ser uma operação bem complexa para poder retirá-la, porque ela está enroscada, além de estar enroscada na fiação, ela também está sobre a casa e com risco de acabar de destruir a casa. Tivemos várias lonas sendo destruídas, enfim.
A queda de árvores e galhos também atingiu a rede elétrica e, de acordo com o gerente de obras da Copel, Hamilton Kawakami, cerca de 10 mil domicílios ficaram sem energia. Boa parte deles tiveram restabelecidas a energia em pouco tempo.
Foi até bem rápida, né? Foi pouco tempo aí que teve chuvas, mas tivemos ventos bastante fortes. Na realidade, ele teve uma rajada de vento que atravessou Maringá, naquela região lá da Serra Azul, passando pela Operária, Guaiapó e atingindo até o Conjunto Carina. Na realidade, fez um canal aí de vento. No início lá do evento, nós tivemos aqui algo em torno de, chegou a ter no pico aí, em torno de 10 mil consumidores desligados. Mas o nosso sistema de rede rapidamente já faz algumas recomposições automáticas, reduzindo uma quantidade grande rapidamente. E depois há a necessidade de que a nossa equipe vá a campo, olhar eventualmente a queda de poste, cabos rompidos, galhos sobre a rede, para a gente acabar recompondo a grande maioria das ocorrências. Nós tivemos 7 árvores que caíram sobre a rede e tem também 2 postes que estão sendo necessária a troca desses postes pela quebra também.
De Maringá, repórter Carlos Emori.
O Brasil está em segundo lugar no mundo em número de pessoas infectadas com hanseníase. Por isso, janeiro é o mês escolhido para campanhas de conscientização sobre a doença. Confira na reportagem. A cada ano, 30 mil novas pessoas são infectadas com hanseníase no Brasil. E mesmo assim, os doentes ainda enfrentam desafios com a falta de informação e com o preconceito. Desde 2003, os casos vinham diminuindo no país, mas há 3 anos o número de casos voltou a subir e seguiu assim. O que realmente aconteceu foi que o SUS passou a capacitar médicos para identificar e diagnosticar a doença, que tinha sido deixada de lado até nos cursos de medicina. Por isso, desde 2016, a Cor Roxa representa a época de campanhas educativas sobre a doença, que acontecem em janeiro. A dermatologista Laila de Laguiche, fundadora do Instituto Aliança contra a Hanseníase, explicou por que é necessário um mês de conscientização sobre essa enfermidade.
É uma doença negligenciada, é uma doença pouco conhecida e ainda existente no Brasil e no mundo. O Brasil está em segundo lugar no mundo inteiro, só perdendo para a Índia.
A hanseníase acompanha a humanidade há centenas de anos. No passado era chamada de lepra e não se sabia como evitar o contágio nem como se tratar os infectados. E as pessoas eram excluídas da sociedade e tratadas de forma estigmatizada. A hanseníase é causada por uma bactéria que ataca os nervos, principalmente das mãos e dos pés. E o aparecimento de manchas brancas ou avermelhadas na pele, com perda de sensibilidade no local, como se aquela parte estivesse anestesiada. Com o tempo, o dano nos nervos se agrava e provoca deformidades e até incapacidade física. Porém, se o diagnóstico e o tratamento forem feitos já na fase inicial, o paciente para de transmitir a doença e não corre o risco de desenvolver sequelas. A dermatologista Laila de Laguiche contou quais os principais mitos relacionados à doença.
Primeiro, que as pessoas acham que a doença não existe. Segundo, que ela não tem cura, o que não é verdade. E terceiro, dizer que os hansenianos sempre vão transmitir a doença o resto da vida, o que também não é verdade. A partir do momento que a pessoa está em tratamento, a partir da primeira dose do remédio, ela já deixa de transmitir para as outras pessoas.
O contágio da hanseníase acontece pelo ar, quando a pessoa infectada não está sendo tratada e outra pessoa vulnerável respira muito próxima a ela, como com uma gripe. A bactéria tem um período de incubação que pode durar desde alguns meses até vários anos. Como a hanseníase muitas vezes é confundida com outros tipos de problemas de pele, o paciente pode levar bastante tempo para ser diagnosticado, o que aumenta o risco de danos neurais, que são irreversíveis, e de infectar outras pessoas. O tratamento dura de 6 meses a 1 ano e depende do estágio da doença, e está disponível nas unidades básicas de saúde. Mas o paciente não deve desistir para não correr riscos de complicações. O mais importante é lembrar que, com o tratamento, qualquer pessoa com hanseníase pode ter uma vida normal e que não oferece risco a outras pessoas. A partir da primeira semana de fevereiro, as carteiras de trabalho deixam de ser impressas e vão ser substituídas pela carteira online e por aplicativo. Segundo o governo, a ideia é modernizar o acesso às informações da vida do trabalhador. A medida foi estabelecida pelo Ministério da Economia, que assumiu as funções do antigo Ministério do Trabalho. E quem estiver no litoral nesta sexta-feira pode conferir os shows gratuitos de Jerry Smith e César Menotti Fabiano. Quem traz as informações é o repórter Rodrigo Arente.
2 grandes shows nacionais vão movimentar a noite no litoral do Paraná nesta sexta-feira, no terceiro final de semana de programação do Verão Maior. Em Matinhos, acontece o show com o autor de diversos hits, o funkeiro Jerry Smith, que tem público esperado de mais de 20 mil pessoas. A atração é promovida no Centro de Eventos da Rotatória de Matinhos, no encontro da Avenida Paranaguá com a Avenida Brasil. Já em Guaratuba, no Parque de Eventos, 8 mil pessoas devem curtir a noite com o show da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. Para assistir aos shows, previstos para começarem às 8 horas da noite, é necessário retirar gratuitamente pulseirinhas em pontos específicos das praias, com no máximo 2 entradas por CPF. Os locais para retirada podem ser conferidos na página verão.pr.gov.br. As ações acontecem em parceria com a Renault do Brasil e atendem aos moradores e turistas que estiverem nas praias paranaenses neste mês. O secretário estadual da Comunicação, Social e Cultura, Hudson José, afirmou que as ações do Verão Maior vêm sendo um sucesso.
A gente começou na virada do ano com a maior queima de fogos da história do Paraná. Nós tivemos 3 eventos, um em Guaratuba, outro em Matinhos, outro em Pontal, né, na Praia de Leste. Nós tivemos 0 de ocorrência, nem tanto na área de saúde quanto na área de segurança. Então, tem demonstrado o acerto do governo. A orientação do governador Carlos Massa Ratinho Júnior é fazer um evento voltado para as famílias dos turistas e para a família dos paranaenses que estão passando suas férias aqui no litoral. Então, isso está plenamente atendido.
A Polícia Civil estará presente no Parque de Eventos em Guaratuba com uma delegacia móvel. Os policiais trabalharão durante todo o show para realizar boletins de ocorrência, flagrantes e prestar auxílio à população. Já a Polícia Militar estará presente nos 2 shows com módulos móveis, viaturas e motocicletas. No final da semana que vem, Matinhos recebe o cantor de pagode Alexandre Pires, enquanto Guaratuba terá show do sertanejo Eduardo Costa. Repórter Rodrigo Arendi.
E no próximo bloco, confira as dicas de um especialista para pensar as estratégias do seu negócio.
O Paraná em Rede volta já.